O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o Segundo Tempo do Assunto é Futebol, aqui pela Rádio Jornal. Temos aqui na mesa hoje o nosso José Roberto Camutanga, no Master o nosso Edilson Lima, e já está começando os nossos debatedores que estão chegando já já. São hoje Thiago Moraes, se vier, Haroldo Costa e Roberto Queiroz estarão com a gente já já. Hein? Ele deverá vir, né? Muito atarefado lá. Muito atarefado na redação lá.
Eu só estou aqui, vamos lá.
Você já está aqui. Roberto também estava apresentando o primeiro tempo. Foi tomar uma água ali e está vindo para cá. E é claro que o debate hoje rola em cima do reinício, né? Da temporada, da volta do futebol. Eu estava até, Haroldo, comentando com o Geraldo Filho de manhã aqui, que fica... Rapaz, não sei se é só pra gente que gosta de futebol, né? Fica faltando algo, né? Fica esse espaço aí, esse ato sem jogo. A copinha que salva, né? Essa Copa São Paulo Futebol Júnior, a gente acaba vendo alguns jogos. Essa semana começou aquele torneio lá de pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos, a Florida Cup, onde estão Palmeiras e Corinthians, né? Representantes brasileiros. Mas a gente ficou um tempinho aí sem o futebol, que tá voltando agora. Alguns clubes que não jogam há bastante tempo por causa da parada, das eliminações dos campeonatos. Equipes, essas intermediárias mesmo, que jogam aquela competição no comecinho do ano, tal, são eliminadas precocemente, desde maio, junho, que não jogam. Caso Central, me parece. O Santa, desde agosto, setembro ali, que está voltando a atuar agora, né? Muito tempo sem futebol para clubes com torcida grandes e de tradição, né? O Santa é um deles, né? Mas enfim, tá voltando.
Eu vi você falando meio-dia sobre calendário, né? Calendário é uma chaga do futebol do Brasil. Calendário é aquela situação que parece que não tem solução no Brasil. Não tem como resolver. Quando, na verdade, os europeus já resolveram isso há muito tempo. Né? E outras praças também. A gente cita a Europa como uma grande vitrine, porque tem muita visibilidade, mas em outras praças também. Eu acho que se a gente for aqui na Argentina, talvez já tenham resolvido lá. Mas no Brasil é uma dificuldade muito grande, é muito confuso. Você falava, e foi muito feliz quando citou, a quantidade de competições para um primeiro momento, 3 meses aí.
Primeiro semestre,
os primeiros,
né?
3 meses. Vamos voltar aos 3 meses do ano com estadual, regional, no caso nosso aqui do Nordeste tem um regional, e a Copa do Brasil que vai chegar. Aí daqui a pouco você entra o Brasileirão, muita gente já caiu na Copa do Brasil, o estadual já foi embora. Aí você fica só com o Brasileirão. Aí tem gente que tem o Campeonato Brasileiro e só vai até agosto. Tem gente que só vai até junho com esse Brasileiro. Aí fica 6 meses, por exemplo, um time intermediário, como você citou, o Central, praticamente 7 meses sem entrar em campo. O Santa Cruz já completou. Sabe qual foi a última vez que o Santa Cruz pisou em campo? No Arruda, a gente pegar só o Arruda. Vou fazer um recorte só do seu estádio. Se a gente pegar a Arena, aí vai ver que tem mais. Mas pegar o Arruda, a última vez que o Santa Cruz entrou em campo no Arruda foi em julho. Em julho. Veja como sobrevive...
Em 2019.
Como sobrevive um time de futebol profissional entrando em campo para jogar para sua torcida, que gera renda, movimentação nos bares, a movimentação no clube em si.
Que cresce o torcedor, né?
Que é você levar o garoto para ver o jogo. A movimentação para o clube existir, questão de existência. Como vai existir
um clube
profissional que entrou no campo dele para jogar
7 meses
em julho? Isso é inadmissível sob o ponto de vista do futebol profissional. E aí a gente pode pegar outros exemplos. Você vai imaginar, por exemplo, um São Paulo, um Grêmio, um Internacional, um Atlético Mineiro, 7 meses sem jogar no campo dele?
Não ficam.
Não fica.
Então, você fecha o clube.
Eu acho que...
Você inviabiliza uma agremiação desse jeito.
Sem dúvida, Marcel. Não dá. Então, eu acho que o problema no Brasil, além de um bocado de coisa que a gente tem estrutural, dos times no interior, que também tem muita dificuldade, a gente pode falar isso aqui, o Roberto sabe disso, o Roberto sempre fala isso aqui também o tempo todo, situação do Central para fazer time, para ter um estádio bom. Aí se a gente pegar Limoeiro...
É caro.
Pega Limoeiro, pega Garanhuns, praças que praticamente sumiram.
Sumiram
do mapa esportivo.
Roberto bate muito nessa tecla aqui.
É muito difícil.
O que mais me assusta é a conivência de clubes e federações em aceitar, sabe? Parece que, tá bom, a gente quer jogar só aí mesmo porque a gente gasta menos, o contrato é mais curto, que foi o discurso deles, né?
O que acontece também hoje no futebol de uma maneira geral, é o seguinte: os clubes, eles não têm mais estrutura para sobreviver sem dinheiro da federação via televisão. Todo campeonato tem que ter um patrocinador, entendeu? Todo campeonato tem que ter um patrocinador, coisa que não existia antigamente no futebol brasileiro. Entendeu?
Tem que ter quem banque esse campeonato.
Os clubes viviam, eu já disse isso, todo mundo sabe, entendeu? Os mais antigos, assim como eu, que acompanho o futebol
há muito tempo,
desde 1960, eu tinha 10 anos, já acompanhava futebol, entendeu? E ouvia e tudo. Então, o futebol não tinha patrocínio na camisa, não tinha a federação e a CBF e a televisão. Ninguém pagava nada pelos jogos. Os clubes pagavam passagens, os clubes pagavam hotel para viajar.
Tudo saía do clube.
Tudo era do clube, renda do jogo e sócio, entendeu? Então, hoje não, a CBF não tem dinheiro.
E aqui pra... ali uma venda de um atleta, né?
É, e tinha também a venda dos jogadores, exatamente. Os clubes vendiam jogadores, o Santa Cruz vendia, o Náutico vendia.
Muito jogador.
Na década de 60, o Náutico vendeu Nado ao Vasco da Gama, vendeu Bita ao Nacional de Montevidéu, vendeu Salomão para o Santos.
Tudo era receita, né?
Vendeu Rinaldo ao Palmeiras em 63. Exatamente, vendia um, ficava o time, ficava a base, entendeu? Vendia dois para cobrir despesa e tal. Então os clubes, eles viviam com os seus próprios recursos.
Sobreviviam do que ele gerava.
É, a renda de jogo, venda de jogador, o quadro de sócio e tal. Quem não tinha isso aí, sei lá, fazia rifa, tinha muito
tinha, de tinha
rifa.
De tudo.
Entendeu? Agora, hoje não. Hoje os clubes, eles... O campeonato tem
bota
que ser bancado
aí,
por alguém.
Outro
se
componente.
Não tiver um patrocinador, bota, não tem campeonato.
Pronto. Bota outro componente. Dirigentes que botavam dinheiro dentro, os chamados messias
tinha,
que existiam,
tinha.
Que derramavam dinheiro nessa agremiação.
Aqueles mais...
Raimundo Moura no Santa Cruz.
Vários,
João
vários.
De Deus no Náutico.
Teve o James Thorpe no Santa Cruz, chegou em 70, Cruz. Entendeu? Depois que o Santa conquistou o campeonato de 69, com um time ali mesclado com jogadores daqui, do juvenil, entendeu? Em 69, aí apareceu em 70 James Thorpe, que era um inglês que vivia aqui nessa grande empresa, esqueci até o nome, entendeu? Mas ele botou muito dinheiro no Santa Cruz, pagava salário, contratava jogador, e botou muito dinheiro. Pronto, para resumir. Tinha essa turma, no Náutico tinha também uma turma, no Sport também tinha, entendeu? E tinha as arrecadações, as rendas que eu já falei, que todo mundo sabe.
As rendas eram boas.
É, as rendas dos jogos, embora os campeonatos fossem também deficitários, porque os jogos do campeonato estadual só tinha renda nos clássicos. E com o jogo contra o Central, entendeu? Mas com o Ibis, Ferroviário, Santo Amaro, era prejuízo, era 1.000 pessoas no estádio.
E é incrível, Roberto, como os clubes se mantinham,
menores,
Ferroviário. Se mantinham, pagavam suas despesas e ainda tinha receita.
Pois é.
Né? Hoje, até, o campeonato é vendido por uma determinada televisão ou um patrocinador, né, de banca, que passa passagens, hospedagem.
Sim.
Paga.
E verba.
A arbitragem tira dali. Ainda paga um clube uma certa quantia pra jogar.
É.
Os grandes aqui, o Pernambucano, parece que é R$1 milhão em
cada um. Milhão cada um pra disputar o campeonato estadual.
E não consegue pagar as contas.
É. Tem o estadual é R$1 milhão pra cada um. E os outros, eles ganham, parece que 150 mil, mais arbitragem, mais outra despesa aí que foi relacionada já pela federação. Então, é isso aqui que acontece hoje no futebol brasileiro. Aí a CBF faz um calendário, gasta muito dinheiro com outras divisões, com outros campeonatos.
Isso mesmo.
E pronto. E a Série C, olha, eu vou fazer a Série C aqui, eliminatória, vocês vão jogar aí 2 meses, entendeu? 3 meses estourando.
Passou.
É, exatamente. E pronto, aí
termina. Mesmo quem vai até o final, Roberto, para em setembro, né?
Aí vem essa loucura e ninguém para pra raciocinar, observando a situação de clube, dos clubes. Entendeu? Que loucura é essa de tanta competição? Rapaz, nós vamos ter em 30 dias agora 28 jogos. 28 jogos agora.
Em 30 dias.
Entendeu? Começando sábado. Em 30 dias, são 28 jogos de Náutico, Sport, Santa Cruz, Central, entendeu? Mas estou falando aqui dos três da capital. É uma loucura, não é?
Né?
É uma loucura isso.
Eu estava aqui com o Murilo Falcão, terça-feira aqui no fórum, aí, e ele falava, né? Isso aí já vem, é um efeito cascata. A CBF decide o campeonato dela, né, que começa em maio e vai até dezembro. Espreme o começo do ano, como você, o Roberto está dizendo aí. Fica tudo ali, está todo mundo ali juntinho ali. Todas as competições têm que ser realizadas até maio, o começo de maio. Aí você coloca tudo que tiver aparecer aí. O estadual perdeu um monte de data, ficou com 12 datas. O regional, que se não fosse a Liga do Nordeste, nem existiria, né? A gente tem que dizer isso aqui. Se não fosse uma liga, os clubes que se organizaram numa liga, fosse lá na CBF e dissesse, peraí, vocês mataram os regionais, vocês acabaram com os regionais. Mas o da Copa, a Copa do Nordeste funciona. Ele é bem-vindo lá para os clubes, é bem-vindo para o Frei Paulistano, para o Botafogo da Paraíba, para quem vai jogar, precisa do dinheiro, confiança. Então deixem lá a Copa do Nordeste. Ali, se não fossem os clubes que se reunissem na liga,
a CBF ia pagar uma multa de 25 milhões se não fizesse, se não botasse no calendário a Copa do Nordeste.
Aí
tinha essa multa.
Fica um calendário esquisito. O calendário do futebol brasileiro, ele é um monstro, né? No primeiro momento todo mundo joga tudo e depois ninguém joga mais nada.
Termina em agosto. Para muitos clubes.
Aí a gente tá falando aqui, Roberto, né, no caso assim, a gente vê o Santa Cruz, mas imagina Clube do Remo de Belém do Pará, Paysandu.
Claro, estamos falando de todo mundo,
camisas,
né?
Camisas históricas.
De vários, vários.
Tantas e outras camisas. América de Natal. Ah, tudo bem, eles perderam espaço, não foram competentes, foram caindo, foram sendo rebaixados. Falta competência para eles. Tudo bem, falta também. Ninguém nega isso. O próprio Santa Cruz aí teve na primeira divisão e agora está aí, sofrendo na terceira. Faltou experiência, faltou um trabalho bem feito para montagem de time, organização das contas, acabou indo parar na terceira de novo. Mas não é só isso, você precisa criar um calendário que seja honesto.
Que ocupe honesto. Até pelo menos novembro.
Exato.
Que ocupe os clubes pelo menos
que
até novembro.
Que dê a chance de um central existir. Porque, vamos lá, muita gente está nos ouvindo em Caruaru agora. Sou torcedor do Central. A última vez que eu vi o Central jogar foi quando? Em junho do ano passado, gente.
Em junho foi.
Terminou. Isso mata um clube de futebol, não é verdade?
O Santa Cruz em agosto, não
foi? O Santa Cruz em agosto.
Terminou em agosto.
E no Arruda entrou em campo em julho.
Com um agravante aí. Veja.
O estádio do Santa Cruz. O estádio do Santa Cruz, o estádio José do Rego Maciel, tá fechado desde julho. É mais de 6 meses sem nada, sem ter nada, não tem nada. Isso, como é que se faz futebol profissional desse jeito?
Teve um show, me parece, na hora, não foi?
Mas é show.
Teve um show.
Sim, pra não dizer...
Fazer com o Ternário teve um show, né?
Mas show é outra coisa, né? Eu tô falando do clube profissional.
Eu acho uma vergonha isso.
E pior não é nada, Roberto. Veja, nós vivemos no país seguinte. O que é que se faz nos países? Pega a temporada e o filé da temporada, você bota no melhor momento...
Em 3 meses.
No melhor momento do clima, do tempo, da estação, né? Aqui no verão, os clubes não jogam.
Setembro, outubro, novembro.
Aí você, aí quando você aproxima-se ali de maio, junho, tome competição. E os estádios tudo cheio d'água. Aqui mesmo chove um monte em Pernambuco.
Aí,
né?
Veja,
aí quando chega em dezembro, apara tudo.
Não,
o Santa... Que tá tudo seco, que o sol tá brilhando.
O Santa ficou sem jogar setembro, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vai jogar quando janeiro.
Isso é uma tragédia. Eu acho isso uma coisa
trágica. No período que as pessoas estão no verão querendo sair, querendo entretenimento, querendo coisa, a gente para tudo, não tem nada. Mesmo, é absurdo.
O clube com essa torcida que o Santa Cruz tem é um negócio trágico.
É inimaginável,
trágico,
né?
Trágico.
É inimaginável. Agora, o que eu vou dizer aqui, me assusta a maneira como os clubes aceitam. Porque eles eram, na minha opinião, os primeiros a gritar.
São eles que organizam,
a CBF,
né, Marcelo?
A CBF, se morrer clubes, morre a confederação e morre a federação. Porque a federação vive do clube, ou não é? Da receita de
8% da renda. Mas
enquanto tiver
Flamengo, a CBF...
Se marquei, não tem Flamengo, só o Pernambuco.
Não sei, né? Eu tenho a impressão que
a
vai...
A gente tem que ficar torcendo um dia para o Flamengo vir para a Série C, um negócio assim, né?
Era bom.
Aí eles... Opa, peraí, o Flamengo não pode ficar sem jogar. Aí armaria a competição.
Sim, eu quero
Você lembra do Corinthians?
Quando tiver um
o Corinthians caiu na Libertadores na primeira fase, né? Aí o Corinthians ficou sem jogar um tempo.
Não teve nada.
No outro ano disseram, não, isso aí não. Aí botaram.
Caiu, vai pra Copa do Brasil.
Pegaram os times que eram eliminados da Libertadores e iam direto pra Copa do Brasil.
Pra Copa do Brasil, é.
É só isso, só resolve, rapaz, quando acontece com essa turma aí, né?
É lamentável. E que ninguém faça nada pra mudar isso.
E outra, aí,
esse é o pior também.
Aí minha cobrança vai pro clube agora, Santa. Joga pra sair dessa Série C imediatamente. Porque como a gente tá vendo, não vai mudar, né? A gente vai sair desse campeonato agora. Por isso que
Só saem quatro, né?
É.
Mas, e os outros?
Mas eu, por isso que eu brado aqui, a prioridade do Santa esse ano. Claro que ele vai lutar pelo estadual, gente. O Santa não vai deixar de jogar o estadual, o Nordestão e tal. Mas a prioridade, o Santa tem 29 títulos estaduais. Não é? Então, se ele não ganhar um estadual, mas sair da Série C pra B,
ganhou
o ano. Ganhou o ano, entendeu? Mas estavam pensando em trazer um jogador pra jogar 2 meses, viu? Jogar 2 meses e resolver aqui só o estadual e depois ir embora.
Não fale mais nisso, não, que o empresário dele ficou muito revoltado com essa... com essa situação.
Por isso que eu disse aqui, o torcedor mandou uma mensagem aqui.
Ele está irritado.
Não, e o torcedor mandou uma mensagem aqui, que tem até proposta. Não tem proposta. Na sondagem morreu o assunto, porque o Urano não quis conversar. Não, né?
Na recente entrevista que
deu aí... Pelo contrário, ele ficou irritadíssimo.
Foi, na recente entrevista que deu aí o empresário, ele disse, isso, eu atendo vocês com muita educação, mas sinceramente, isso aí é uma questão de bom senso. Como que diz? Eu não vai discutir não, isso. Não discute esse assunto.
Assunto encerrado.
Assunto encerrado. Dele,
né?
Assunto
é porque, encerrado. Rapaz, o empresário, ele é encarregado de colocar o jogador, deixar o jogador na vitrine, trabalhar para colocar o jogador numa Série A, ainda que ele pensa em jogar uma Série A, que ele queria vir para o Sport, ou jogar... Vamos admitir, dependendo do clube, dependendo da situação financeira, uma Série B. Mas eu acho que eles nem pensam isso, nem cogitam isso. Nem o empresário e nem o jogador.
Ele joga na Série B?
Joga uma Série B. É. Eles ainda, o empresário ainda está cogitando e trabalhando para botar o Diego Souza no clube da Série A.
Porque ele também tem um percentual grande.
É claro.
Ou seja, se o Cruzeiro... quiser na Série B, é capaz de não levar.
Bem fácil ele não querer ir, entendeu? Eles estão trabalhando, que a gente sabe, ele e o jogador, para ficar na Série A. E pronto, aí apareceu essa sondagem, ou possível sondagem, o cara se irritou. Se irritou porque eu entendo que ele está considerando que foi desvalorizado como é que chama? O jogador...
A mercadoria dele.
A mercadoria dele, que ele trabalha... É a mercadoria, né? É uma mercadoria. Que ele está querendo empregar em um clube de Série A. Eu acho que é por essa razão que ele ficou altamente irritado e não quer nem conversar sobre isso.
Inclusive, eu estava vendo as manchetes, né, sobre esse assunto, Marcel. Aí a Fogão Net, do Botafogo, lá botou. Depois de jogar no Botafogo, Diego Souza recebe sondagem para jogar na Série C. Não disse nem o clube. Ou seja, já foi logo na divisão. Realmente.
Eu não fico chateado, não, viu, torcedor? Isso mesmo.
O empresário.
É da vida.
O empresário ficou irritado.
É da vida. Santa Cruz está na Série C, tem jogador que estava acertando para vir para cá e desistiu. Preferiu ir para um outro clube da Série B.
Roberto, você está falando aí, o Ney Pandolfo, aí na cadeira onde você está, disse aqui para mim terça-feira. Às vezes é muito difícil contratar, porque quando vê que o clube está na Série C, não
quer vir. Exatamente.
Ney Pandolfo disse aí.
Por esta razão, é que todas as. Todo o trabalho, entendeu? É pra fazer um time pra série. Pra voltar à Série B.
Até porque ele sabe.
Ele sabe
que na Série C pode jogar só até setembro, né?
Exatamente. Não, mas parece que ele vai dar uma esticadinha por causa da Copa América.
Mas
né?
Se for avançando, né?
Sim.
Ficar ali na primeira fase, já era, né? Dança em setembro, eu acho, né?
É isso mesmo. Os que forem avançando.
Os que forem avançando.
Vão jogar vão até. Parece data, que até outubro.
Isso.
Por causa da Copa América, do jogo da Copa América.
Verdade. O campeonato pernambucano começa neste sábado com 2 partidas, né, Haroldo e Roberto? Vamos ter 19 horas Santa e Petrolina.
Isso.
É o jogo do Arruda. E o jogo de
7 Caruaru. 7 horas da noite, né?
Esse é 7 da noite. E o jogo de Caruaru, que seria domingo, foi antecipado para o sábado, às 20 horas. Eu até pensei que esse jogo seria à tarde.
Eu também, Marcel.
Pegar o sábado.
8 da noite.
torcedor, não sei se estava querendo esse horário, mas enfim, o Central com a Federação.
Horário bem alternativo aí para Caruaru, né? Esse jogo.
Eu acho que Caruaru também tem aquela história da feira, no sábado e tal, né? Cidade interior, eles têm no sábado.
Não deixa de ser uma opção para o sábado à noite também, né?
É verdade. Central e Retrô, né?
Central e Retrô, os embalos do sábado à noite.
Aliás, o estádio foi liberado, né? Já foi resolvido lá, né?
A intenção. Foi, né?
E o torcedor já pode, inclusive, comprar o ingresso, preços especiais, R$10 para Central e Retrô. Vamos ver a patativa aí no Pernambucano, né?
Ó, dizia as pessoas, tenham cuidado com as informações rolando, que tem muita perua e muita fake news, né?
Como se diz no interior, a respeito de quê?
A respeito de jogador contratado por clubes, entendeu?
Sim.
Tem cara chegando, tem cara saindo, tem gente contratando, tem gente sondando e fica só na perua e o torcedor vai engolindo isso e vai repercutindo em rede social. Então eu espero os órgãos de imprensa divulgarem oficialmente, né?
Claro.
Entendeu? Aqueles que você ouve, confia, acredita, não precisa ser a nossa, tem várias emissoras que você pode ouvir, né? Mas tem sempre aquele repórter que acompanha o dia a dia, que tá dando uma olhadinha por lá, tá certo? Então, além dos jogos do sábado, vamos começar pelo sábado. A gente vê um favoritismo no Santa, com todo respeito ao Petrolina, né? Mesmo o Santa ainda em arrumação.
Sei não,
viu? Se bem que era...
É preciso ver, pra conferir.
O Petrolina começou a treinar mais cedo.
É o segundo jogo do Santa, né?
É o segundo.
Segundo jogo do Santa Cruz. O time ainda tá.
Antes foi contra a HAP e foi 7-1.
É, mas aí, a HAP.
Não conta, é treino, né? Isso é treinamento.
É um treino.
Mas 0-0 com o Campinense e agora é pra valer.
O Campinense é um time que também começa cedo a trabalhar, entendeu? E eu sou que deu trabalho lá pro Santa Cruz. Eu acredito, em sendo no Arruda. Eu sempre vou dar um certo favoritismo ao time do Santa Cruz, tá? Com um time intermediário, sem nenhum demérito aqui ao time do Petrolina, mas como o Roberto disse, tem que ver se Santa
jogando. Pelo nome do clube, porque joga em casa, porque tem a torcida. Torcida com certeza vai, tá doida pra ver o time, entendeu? Apesar do negócio mal estruturado que faz um clube como o Santa Cruz ficar esse tempo todo parado sem jogar, apesar disso, mas o torcedor quer ir, o torcedor quer ver o time, o torcedor gosta do time, o torcedor é apaixonado pelo clube.
Aliás, está no Twitter do Santa
Cruz. Vai ter uma torcida do Santa Cruz ali, vamos dizer, de 5 mil torcedores, não vai?
Eu acho também, em torno disso.
Não é?
É a volta, né? Depois de tanto tempo sem jogar.
O torcedor tá com saudade, né?
Também, quem gosta de futebol vai, né? Agora, eu concordo. Eu acho que o favoritismo é muito mais dado pela história, pela camisa. A gente tem que ver o time jogar. Até agora, como se dizia antigamente e se diz hoje ainda, é uma incógnita, né? Não sabe o que é que o Santa Cruz tem para apresentar aí na temporada.
É uma interrogação.
Você tem um Pipico, que é um jogador que já vem aí desde o ano passado. Aí esse Michael Félix, será que vai dar certo mesmo, né?
A defesa tem jogadores experientes.
Sim,
né?
O Dani Moraes e o William Alves.
Não é?
Né? O Thiago Cardoso, que é um.
Mas pra quem vai jogar deve ser o Luiz Fernando.
Vai ser o Luiz Fernando.
Lá na frente, você já falou, tem o Pipico. Os outros, vamos ver.
Vamos ver.
Né? E no meio de campo tem Bileu. O Bileu. O Bileu é um jogador experiente, foi criado Santa Cruz, tá voltando, mas é um jogador que tem experiência.
A verdade é que o Santa Cruz precisa de um grupo, né? Se você imaginar que hoje, por exemplo, tem Pipico, e se ele não puder jogar, quem joga? Tem Bileu, e se Bileu não puder jogar, quem joga, né? Tá faltando peça de reposição, tá faltando realmente montar um grupo, né?
Não amanhã, porque eles estão garantidos não dá. Pra amanhã.
É.
Eles estão garantidos.
Mas eu falo assim, né? Pra uma sequência de temporada, porque sim, vem sim. Por aí. Porque, vamos lá, digamos que um Pipico apresente alguma dificuldade, né? Uma pequena contusão, início de temporada, não... E aí, na outra semana já tem o Bahia. Quem seria o substituto de Pipico?
O Botafogo está colocando alguns jogadores à disposição do Santa Cruz.
O Tininho
nessa
tá lá,
negociação,
né?
Do Varley, né?
Isso.
Que acho que foi até um negócio bom. O Varley vai para o Botafogo vai pagar o que ele tem atrasado, o Santa Cruz permanece com 40%
do
direito, entendeu? Achei que foi.
Para não perder totalmente, né?
Para não perder totalmente, exatamente. E ainda o Botafogo coloca alguns jogadores à disposição. A gente não sabe ainda, mas hoje deve ter alguma novidade, hoje ou amanhã. Para a semana que vem já tem essa novidade.
E isso deu certo pro Sport, né?
É.
Com o Leandrinho,
Guilherme.
Guilherme. Acho que o Ezequiel também, e outros, foi? O Ezequiel também, né?
Ezequiel foi. Também veio por empréstimo.
Então. E outros jogadores, olha, que vieram aí emprestados pro Esporte e que acertaram no rubro-negro. O Santa Cruz pode ter também sorte com esses que virão do Botafogo.
Você não ganha nada, mas se conseguir tirar o time da Série C, já é um...
Claro,
essa, né, é a prioridade.
O grande feito.
Olha, o torcedor tá perguntando, por falar no Santa Cruz aqui, dos ingressos, valores. Então lá vai, viu, torcedor? Anote aí. É, público geral, promocional, R$15. Isso é até hoje só, até dia 17 de janeiro. Inteira, 30, 6, 15 pro dia do jogo. Amanhã, dia 18, né? Sócio diamante grátis, sócio ouro grátis, sócio prata e patrimonial grátis, bronze grátis e o dependente paga R$15. Ok? Tem aqui também arquibancada inferior, escudo, R$20 na promocional até hoje, dia do jogo, 40 e 20 a meia. A mesma coisa para o sócio, a gratuidade para diamante, ouro e o prata e patrimonial. É, o sócio bronze aí paga 20, dependente também pagando 20. Tem mais aqui, as sociais, R$20 patrimonial, o diamante e ouro é grátis a social, prata paga 20, prata família 20, dependente também 20. Dá uma informação completa aqui, cadeiras, R$80 a cadeira, o público geral, o sócio diamante é grátis, aluguel 40, proprietário paga 30, dependente diamante 20, camarote conselho R$30.
Quer dizer, quem não tem cadeira lá no Santa Cruz paga 80, 40 do aluguel da cadeira, é? E mais 80 do ingresso, é?
É.
É assim?
Não, 80 não, 40.
40, 40, tá certo.
Que é 40 e 20, né?
Uhum.
As vendas começaram na quarta-feira, continua vendendo hoje, amanhã, até a hora do jogo, ok? Lá no Arruda, você pode comprar seu ingresso para ver Santa Cruz e Petrolina em partida válida pelo Pernambucano 2020. É o jogo que abre o campeonato, né? Porque é o mais cedo. O Central começa às 20 horas, né? Então, a abertura do campeonato é Santa e Petrolina. O jogo do Arruda já com gramado.
19 horas.
Começando 19 horas.
Hora boa. Hora boa, porque quando for 9 horas, tá todo mundo já.
Tá liberado para ir para casa.
Se dirigindo para ir para casa ou para o barzinho. Ah, de preferência.
Para continuar. É você, Roberto, ou é o Arruda?
Amanhã
Roberto.
Sou eu, estarei lá.
Roberto no Arruda e teremos em Caruaru amanhã.
O Rogério Silva, né?
Rogério Silva. Rapaz, Rogério tem uma história engraçada. Você sabe que eu tentei, quando era gerente de Caruaru, eu tentei levar Rogério de Surubim para Caruaru. Eu tentei isso umas 3 ou 4 vezes. Eu contei essa história já. Contei lá para a Rádio Caruaru quando eu falei uma vez. Para a Rádio Surubim, aliás, eu entrei, contei essa história. E ele tinha ele trabalhava lá na cidade, em Surubim, acho que na prefeitura também, e não conseguimos fazer essa logística, levá-lo para Caruaru. Aí hoje eu me deparo com o Rogério, vai narrar o jogo do Central, amanhã, aliás. Boa sorte, boa transmissão. É ele, Eduardo e Berg,
o Berg, né? É, e o Vital no plantão.
Ele já
o Rogério esteve aqui com a gente, é isso. Foi. Que eu ia dizer. Com o Roberto, né, Roberto?
Foi, na CBN, né?
Quando o prefixo, esse prefixo 90.3 era JC, né?
É, JC.
É. Aí ele esteve aqui com o Roberto, né? Um período.
É, não, ele é experiente, já, ele já narra um bom tempo, né?
É. Então,
um abraço a esse trio, parada dura aí. Experiente. Berg, é o quarteto, né? Quarteto fantástico, né? Berg, Eduardo, o Peixotinho, o Rogério e o Vital.
Vital.
Florencio. Abraçar a turma do Cocoricó, viu? Ligado na gente hoje aí. Grande abraço ao pessoal do Cocoricó. O meu amigo Alberto da Caravana Coral também mandou dar um abraço aqui em quem? Deixa eu ver aqui, rapaz, pra a gente não esquecer. Alberto. Poderia anunciar parabéns aí para o senhor Carlinhos, ouvinte de nós todos os dias, grande amigo tricolor, e a Caravana Coral deseja toda a felicidade. Pronto, tá registrado aqui. Vamos falar do clássico agora? O que vocês esperam desse primeiro clássico? Tava o time do Esporte aí, eu tava olhando, não é um time também do torcedor ficar maluco, preocupado de todo desespero. Eita, completo.
Vai total, levar,
não.
De 10.
Não. Olha, você tem o Maílson. Aí o lateral, que é Everton, e fala uma maravilha desse menino, que é bom jogador. A defesa até já jogou junto, que é Chico e Adrielson. Inclusive jogaram um clássico. Né? Aí Sander, não é isso?
É.
E o restante do time ali, aí os meninos da base na frente.
O Farias.
O Pardal tendo chance.
Ronaldo.
William Farias.
Ronaldo,
William, então,
Ronaldo.
Tem uma América.
Pardal, né?
É.
Pardal. Lá na frente.
Até porque, em início de campeonato, o Naldo também ainda tá cuidando da parte física, tá entrosando seus jogadores. fez aí os três amistosos.
Tem os novos que estão entrando no time, né?
É, nós vamos ter ainda muito...
Eu acredito que essa, inclusive, era a proposta inicial do Sport até, para o início da temporada. O Guto até tinha falado sobre isso na reta final da Série B, que pudesse... Ele deu entrevista para a gente depois do jogo contra o Atlético Goianiense, eu participei, inclusive, com o João Vitor, e ele disse, olha, com um time que está voltando e terá pouco tempo de treinamento, que está voltando só no comecinho de janeiro, porque tem que cumprir as férias, a minha proposta é fazer um time alternativo no início do Pernambucano. Acabou acontecendo isso. O que ele não esperava é que a primeira rodada fosse logo contra o Náutico, né? E nos aflitos. Porque aí o grau de exigência é muito maior, porque é um clássico. Mas a ideia do Sport era realmente movimentar esses jogadores. É claro que se ele pudesse utilizar o Bárcia, o Muni, né, o Evandro, os que foram contratados, que chegaram depois, ele deixaria à disposição para um clássico como esse. Mas eu espero, Marcel, para responder a sua pergunta, muita vontade dos dois lados. É o que a gente sempre espera em termos de clássico. Estava até ouvindo o Ronaldo Alves falando sobre isso, né? É um jogo diferenciado, o jogador se remotiva para fazer uma boa apresentação, a início de temporada. Mas não espero muita coisa tecnicamente, não. Acho que os dois times ainda estão em fase de ajustes. Você vê, por exemplo, que o Náutico tem uma base desde o ano passado, vem treinando desde dezembro, mas ainda não pode colocar o Chiesa de frente, me parece que ele vai ficar lá como opção.
Eric,
né?
Também.
O Eric também. Né? O próprio Ronaldo Alves ainda não está na sua maior e melhor condição física. Então os dois times estão em fase de ajustes. E para começar um campeonato logo com um clássico, a situação é essa mesmo. Você bota o que você tem. No caso do Sport foi pior, porque ele não pôde nem colocar os jogadores que foram contratados.
É, mas veja, o Sport vai fazer forçadamente, eu disse até no comentário isso hoje, o que deveria fazer espontaneamente.
Exatamente.
Que era, nesse começo de temporada, mesclar o time para poupar os caras que chegaram agora. Hernando Brocador chegou dia desse aí.
Sim.
Thierry. Os jogadores foram se representando aos...
O Richelli tá readquirindo a condição física.
Então, não, é o normal. Vai acontecer o que deveria ser normal. Então eu não vejo motivos para o torcedor ficar muito preocupado em relação ao time, não. Até porque é o primeiro jogo. Esse jogo não decide ainda nada no campeonato. Ele pode fazer a diferença lá na frente? Pode. Numa pontuação de você ganhar ou perder. Agora, ele não é uma decisão de fase, quando tem antigamente, de turno. Não é o reta final, não é classificatório. Né? Ele faz parte de uma dessa composição da primeira fase do campeonato. Então,
classifica jogar com tranquilidade. Seis.
É.
Não é isso?
Os dois primeiros para as semifinais.
Os dois primeiros já direto para a semifinal. Primeiro e o segundo colocado.
Isso.
Ganha uma data, né?
É.
Porque não tem que jogar quartas e final. Aí eles ganham uma data. O Murilo até falou sobre isso aqui, terça-feira. Se você for direto para a semifinal, você ganhou uma data. E num calendário apertado desse, é como se fosse uma conquista. Ganhar uma data.
Calendário de muitos jogos, né?
Olha,
três competições.
O árbitro é o Michelangelo. Né?
É, vou até dar a escala.
Michelangelo,
aqui.
Né? Olha aí.
É uma safra nova.
Nome,
né?
Novo pra arbitragem, né?
Ele apitou alguns jogos intermediários, né? O ano passado, eu não lembro se ele fez clássico, acho que não. Mas tá aí um nome novo. Tem uma mensagem aqui do Pedro Ivo, de Piedade, em cima da história dos clubes do começo do ano. Ele diz, eu posso saber qual time está completo para o início do estadual?
Daqui dos três, nenhum.
Eles, o Náutico ainda tem jogadores para contratar. Sport, que está aí...
E jogadores contratados que ainda não tem condição.
Para regularizar jogadores. E não conseguiram em tempo hábil para botá-los no jogo no domingo, né? E apenas 15 para inscrever. Então ele pergunta, então será que o Santa Cruz... que vocês dizem aí que começou atrasado. Uma coisa é o atraso, Pedro, outra coisa
o Pedro,
é...
O Pedro não gosta muito de crítica ao Santa Cruz, mas eu critico porque acho que ficou muito corrido, né?
O
treinador chegou em dezembro, 10 dias depois que o Santa já tinha se apresentado, porque foi para um curso na CBF e ficou tudo... olha,
não, o Santa era para ter. Ele teve todo o tempo para cuidar mais rápido.
Isso.
E não aproveitou.
Exato.
A gente tem que ser sincero com isso. Ele gostando ou não.
Isso aí é honesto.
Mas é preciso acrescentar que também faltava dinheiro, né?
Sim, aí a dificuldade do Santa qual foi?
O principal é.
Aí o clube justifica, atrasando por isso. Agora a gente tem que dizer.
É claro.
Se a gente não puder dizer, melhor a gente calar a boca pra casa comer cuscuz com manga.
Com manga? E presta.
Opa, que cuscuz é esse?
Vamos entrar nesse assunto.
Lá em Limoeiro tem isso?
Cuscuz com manga?
Não. Eu já ouvi falar em cuscuz com banana. Mas
trazer bode na poeira, fazer qualquer outra coisa.
Bode na
poeira.
Olha, cuscuz com carne de
bode. Se o cara não puder opinar sobre os clubes, eu fazer o quê? Vender boi de barro em Limoeiro.
Não, é porque ele não gosta quando a gente critica. Assim é muito bom, né, rapaz? Tem que ser. Ei, rapaz, eu recebi uma mensagem aqui de Anderson.
Anderson.
Manda lá um da Raio.
Manda um abraço pra ele.
Grande Anderson, né? Nossa, torcedor do Clube Náutico Capibaribe, grande alvirrubro. Aliás, ele pediu até pra mandar um abraço pro grupo lá do Náutico, eles nos acompanham o tempo todo, Marcel. É o Náutico sempre. Um abraço aí pro Anderson. Ele disse que você tá a cara do Mané Queiroz.
Bicho, meu irmão, que prazer.
É isso mesmo.
Meu irmão, é isso mesmo. Se o campeonato terminasse hoje, bicho.
Grande Mané.
Grande Mané, é uma honra pra mim. Meu grande amigo, irmão do nosso Roberto Queiroz aí. Marcou época no rádio, um homem muito inteligente. E maneira economista, eu disse aqui, né? Economista, psicólogo, jornalista e filósofo. Além de funcionário do INCRA.
Que ele fez muito tempo, não foi? Foi funcionário do INCRA. Mané tinha duas aposentadorias.
Já só. Tá no carnaval, Camutanga?
Tava bem, Mané, né? Eu me lembro uma vez que eu fui participar de um programa com o Mané.
Vamos ver se arranja outra também.
Olha, o apresentador era Mário. Mário Júnior. E a gente foi participar de um debate, aí convidaram o Mané.
Tô fora.
Aí Mário disse, agora a participação de Mané, Mané tá aqui também com a gente no debate, né, Mané? Aí Mané disse, exatamente. E os assuntos que serão debatidos hoje são, vamos falar do Santa Cruz. Aí disse, peraí, Mané, quem tá apresentando? O apresentador é o outro ali.
Ele trouxe os temas, né? Ele andava com a rede de papel nos braços.
Na primeira participação dele, disse, vamos lá, os assuntos do dia serão Santa Cruz. Todo mundo olhou para o Mané e disse, Mané, não é o outro lá. Ele disse, não, eu só tô tentando colaborar, bicho. Tá certo.
Obrigado.
Grande Mané.
Mas era assim mesmo.
Temos saudade de Mané Queiroz.
Sim, ele também escrevia para um jornal. O jornal, eu esqueci o nome agora. Ele fez uma crítica uma vez a mim, Carlyle, Marcelo Cavalcante. Fez uma crônica que se intitulava Os Analistas de Bagé. Ele escreveu, abriu falando da gente. Que figuraça.
E muito inteligente, né, Mané? Era uma figura muito inteligente.
Então a gente podia apostar aí, gente, num clássico, um empate, dar desse equilíbrio aí, ou a vantagem pro Náutico.
Algum cara de empate.
Eu tô com o Roberto, eu acho que o Náutico é favorito. O Náutico é favorito. Jogando em casa, mais arrumado, com a base, e o Sport, um time mesclado, que não sei nem se treinou muito. Com essa base aí.
Levaria um certo favoritismo, né, o Náutico, por causa disso, por esses motivos. Mas eu acho que, de novo, é aquele clássico igual, né?
Não dá pra gente...
Os que entrarem pelo Sport vão tentar se superar aí.
Claro, exatamente. E é assim, minha gente, o campeonato tá começando, a temporada tá começando, é o primeiro jogo.
Muitos erros.
A gente tem que esperar pra ver, entendeu? Ficar, não, eu tô prevendo que vai ser assim, vai ser assado. Eu acho que não dá pra fazer previsão, não. A previsão é em cima de um time que tem jogadores que tem mais jogadores que terminaram o ano jogando, né? É o caso do Náutico.
Isso.
Né? Tem agora um ou dois ali que vão entrar, novos, mas isso não quer dizer nada. Vamos esperar para ver. O jogo é 16h. Quem tiver melhor condição física leva uma vantagem.
Tomara que não tenha briga, né? Vai começar o ano já com confusão.
Aí você tá querendo demais.
É.
Eu espero que não. Eu espero que eles cuidem.
Eu tentei.
Quase 1.000 torcedores do Sport. E nesses 1.000 aí, deve ir torcedor de torcida organizada. Aí você espera que não tenha confusão. Hein?
A gente torce.
Eu tô torcendo.
Tô torcendo. Vamos torcer.
A minha torcida é por isso, mas.
Agora, pra eles.
Garante que não tenha confusão.
Pra eles é um aparato policial montado aí pro clássico, viu? Batalha de choque, Polícia Militar de Pernambuco. Então,
muitos cacetetes.
Os que vão pra causar desordem serão cuidados. Né?
Desordeiros.
380 cacetetes esperando.
Ei.
É final do segundo tempo do Assunto é Futebol desta sexta-feira, o convite feito ao torcedor de Pernambuco para acompanhar o Escrete de Ouro, que começa a transmitir nesse sábado o Campeonato Estadual 2020, com duas partidas, hein? Segura a onda aí, Santa Cruz e Petrolina, Central e Retrô jogam em Caruaru e o Escrete está pronto, escalado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.